ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia, 32 minutos, tempo fechado, a temperatura é de 25 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, dia 14 de dezembro de 2015. A nossa história, coleção lançada hoje, narra a história de quilombos. A iniciativa foi realizada por grupo de estudos da UFMG. Acordo histórico. Pela primeira vez, países da ONU concordam em reduzir as emissões de gases responsáveis pela estufa, incluindo Estados Unidos e China. Juventude à Margem estreia reportagem especial sobre medidas de ressocialização para jovens que cometem infrações. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Cidadania.
Livros que contam a história de 14 comunidades quilombolas do país foram lançados na manhã de hoje na UFMG. As publicações são as primeiras da coleção Terras de Quilombos, livretos de linguagem pública sobre comunidades quilombolas que foram organizados por grupo de estudos da universidade. Quem esteve no lançamento foi a repórter Maria Dulce Miranda, que tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Maria Dulce.
Boa tarde, Vinícius. Como Paulinho da Viola já cantou, você sabe que sou quilombola e não posso negar. Lugares históricos de resistência no país, os quilombos são parte da cultura e da história de todos nós, os brasileiros. Com o objetivo de valorizar esse povo, foi lançada a coleção Terras de Quilombos. Ao todo, 190 quilombos vão ser contemplados. Nessa primeira etapa, foram lançados 14 livretos, cada um contemplando a história de um lugar. Os relatos publicados vêm da análise de antropólogos da UFMG, em parceria com os moradores das localidades. O coordenador do CERBRAS, Centro de Estudos Republicanos Brasileiros, professor Juarez Guimarães, destaca que os quilombos são espaços de resistência e têm muito a nos ensinar.
São o lugar primeiro da luta pela liberdade no Brasil. Pode-se contar a história do Brasil através da escravidão, da história da escravidão, mas pode-se contar também a partir da história da luta pela liberdade. E começa com os quilombos, com aqueles que fugiam da escravidão, resistiam a ela. Em segundo lugar, os quilombos nos ensinam a terra comum. Eles têm várias maneiras de designar a propriedade coletiva da terra e o trabalho comum na terra. Várias maneiras de conjugar a posse individual com a posse comunitária das terras.
Além da valorização da cultura quilombola pelos próprios moradores das comunidades, o material da coleção pode ajudar no cumprimento da Lei Federal 10.639, que prevê a inclusão nos ensinos fundamental e médio de escolas particulares e públicas do estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas sociais, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Durante o lançamento dos livros, o coordenador-geral de Educação para as Relações Étnico-Raciais do Ministério da Educação, professor Rodrigo de Nilson de Jesus, assumiu o compromisso de levar o material da coleção Terras de Quilombos para o ministro da Educação, para que os livros possam ser usados nas salas de aula.
Dentro do Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, a Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial, que é a CEPIR, ela trabalha junto com o INCRA, o MDA e diferentes órgãos, e junto com os movimentos sociais e o movimento quilombola, naquilo que seria uma articulação política para que as políticas voltadas para as comunidades quilombolas, como, por exemplo, a implementação do Programa Brasil Quilombola, aconteça. Então, a CEPIR está sempre participando junto, numa intermediação, os técnicos da CEPIR junto com os técnicos do INCRA e do MDA, e também, para o ano que vem, nós queremos participar também das questões orçamentárias.
Só explicando para o nosso ouvinte que a gente acabou de ouvir a ministra das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, a ministra Nilma Lino Gomes, que afirmou que a pasta tem trabalhado para a valorização dos quilombos no país e que devem contar com a inclusão orçamentária para a realização. Agora a gente vai ouvir o professor Rodrigo de Nilson de Jesus, que, como eu havia dito, assumiu o compromisso de levar o material da coleção Terras de Quilombos para que para o ministro da Educação para que possam ser usados nas salas de aula de todo o país.
É uma produção já feita, com bastante seriedade, com bastante competência, e eu acho que a gente pode usar esse material, associar os materiais que já estão sendo produzidos no âmbito do Ministério da Educação e usar a nossa rede de distribuição de material para fazer chegar nas escolas urbanas, rurais, quilombolas, não quilombolas do Brasil todo.
A coleção Terra de Quilombos é uma parceria da UFMG com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, Observatório da Justiça Brasileiro e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Ao todo, vão ser lançados 190 livretos sobre 190 quilombos no país. É como o Gilberto Gil, em Quilombo Eldorado Negro, cantou.
Quilombo, todos fizeram com todos os santos zelando. Quilombo, todos regaram com todas as águas do pranto. Quilombo. Todos tiveram de tombar a mão e lutando. Quilombo, todos nós ainda hoje desejamos tanto.
É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Maria Dulce Miranda, pelas informações.
Meio Ambiente.
Acordo para reduzir emissões de gases de efeito estufa é aprovado ao fim da COP21, a Conferência do Clima em Paris, por 195 países. O acordo prevê a criação de um fundo anual de 100 bilhões de dólares pelos países ricos a partir de 2020, para limitar o aquecimento global a 1,5 grau na escala Celsius. Considerado histórico, o Acordo de Paris traz pela primeira vez os maiores poluidores. China e Estados Unidos aceitaram ratificar o pacto. Sobre o resultado da COP21, nós conversamos com o consultor ambiental e professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Evandro Razotto.
Professor Razotto, no último sábado foi assinado o Acordo de Paris aí, por 195 países com a meta de reduzir, né, as emissões de gases responsáveis pelo efeito estufa. Você acha que, da forma como foi feito, esse acordo é satisfatório?
Em primeiro lugar, é um privilégio estar falando com todos aí, não é? Veja, é preciso separar algumas coisas.
Sim.
Porque quando esses eventos ocorrem, no caso da COP21, não é diferente, esse acordo, ele visa, em primeiro lugar, é reduzir esse impacto que, obviamente, é absurdo no momento em que nós vivemos, E, em especial, frear o quê? A redução na questão da temperatura do planeta. Porque nós, com 1 grau a mais, nós estamos tendo tanta catástrofe, tanta destruição, tantos problemas, e há uma possibilidade de que a gente venha aumentar em torno de 2 graus. Ou seja, isso causaria um dano terrível ao planeta, não é? Então, é importante rever esse cenário. E o acordo, ele é sempre importante, a conversa, o diálogo é sempre produtivo. No entanto, mais uma vez, os países desenvolvidos, eles estão pensando neles mesmos, não é? E esse é o grande fator de risco, porque a economia verde, e esse é um fator muito importante, a economia verde vai crescer muito nesses próximos anos, principalmente no que diz respeito à tecnologia. E nesse sentido, quem ganha com isso são os países desenvolvidos. E os países subdesenvolvidos, como o Brasil, querem investimento, querem dinheiro para poder financiar essa redução.
As metas colocadas para a redução, elas são possíveis de serem atingidas? Dessa vez a gente teve a presença de China, Índia, Estados Unidos, que são países, né, que estão na ponta aí entre os mais poluidores, concordando com o acordo. Você acredita que é possível que eles consigam reduzir essas emissões?
Ah, não tenha dúvida que é possível reduzir. No entanto, a gente precisa entender uma coisa. Por exemplo, os Estados Unidos. É considerado por todo mundo como o país mais poluidor, que mais consome, que gera impacto absurdo. No entanto, os americanos investem em tecnologia e inovação na busca por essa redução do impacto. Há 20 anos, por exemplo, nos Estados Unidos, os carros eram com motor superpotente e tudo mais. Hoje eles investem muito nos carros híbridos. A questão da própria energia utilizada, energia solar é muito utilizada hoje, quer dizer, há uma redução, e principalmente em questões de reciclar, de você investir em usinas de tratamento, para que você utilize o menor número possível de matéria-prima e que não tem disponível no planeta no futuro. Já a China, o problema da China é outro, né? O problema da China é ela produz muito e ela polui muito. Obviamente a China não vai, ela até assina o acordo, mas ela se posiciona da seguinte maneira: após 2050 eu vou começar a pensar nisso, após 2030, quer dizer, cada um está pensando em si próprio.
Agora, professor, com relação à participação do Brasil, o país conseguiu pautar aquilo que ele gostaria, né, os seus pontos de defesa com relação ao acordo? Como que o senhor avalia essa participação?
É preciso tomar um cuidado muito grande no Brasil, até porque apesar de nós estarmos num país democrático, as verdades ditas nem sempre são bem-vindas e uma reação absurda. Mas se a gente levar em consideração que, por exemplo, nos últimos 10 anos nós não tivemos avanço nenhum no Brasil, as políticas relacionadas ao meio ambiente, elas são muito pequenas, elas são muito pontuais, ou seja, elas acontecem muito mais por uma questão de tendência do que propriamente dita por atitude.
Professor Razzotto, gostaria de agradecer a participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa e até uma próxima oportunidade.
Perfeito, eu que agradeço, a disposição sempre.
Você ouviu o consultor ambiental e professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Evandro Razzotto, que falou sobre o resultado da COP21, a Conferência do Clima em Paris, que se encerrou neste último sábado. Representantes da ONU vão a Brasília nesta quarta-feira para entregar relatório sobre o desastre do rompimento da barragem de Fundão em Mariana. A comitiva se reuniu com moradores e representantes do Ministério Público, além de dirigentes da Samarco. O grupo quer avaliar os danos aos direitos humanos em decorrência da tragédia. O nível dos reservatórios que abastecem a região metropolitana tem leve alta no fim de semana. De sexta para hoje, o sistema Paraopeba subiu de 21,8% para 21,9% da sua capacidade. O reservatório de Rio Manso passou de 28,8% para 28,9% no mesmo período, enquanto Serra Azul subiu de 6,4% para 6,5%. Na contramão, Vargem das Flores caiu de 29,8% para 29,7%.
De olho na cidade.
A partir de hoje, a linha 5250 terá algumas viagens saindo da estação Pampulha com retorno do Barro Preto, em vez de cumprir o trajeto completo até o Betânia. A sublinha será operada nos picos de manhã e tarde, somente nos dias úteis, segundo a BH Trans. A opção de viagem completa até o Betânia continua. Para saber os horários desta nova sublinha, basta acessar o site da BH Trans, www.bhtrans.pbh.gov.br.
Trânsito.
Um acidente que deixava o trânsito complicado na Silva Lobo com Platina já foi resolvido, a via já foi liberada, trânsito volta a fluir normalmente por ali. Nos demais pontos da cidade, as câmeras da BH Trans mostram trânsito bastante tranquilo neste momento, um pouco mais movimentado, mais carregado na Nossa Senhora do Carmo, com contorno no sentido Savassi. Agora, meio-dia e 45, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, Brasil melhora no IDH, mas cai no ranking entre 188 países.
Jornal UFMG.
Pensar a educação, pensar o Brasil. Toda segunda, de 8 às 10 da noite. Pensar a educação, pensar o Brasil, você ouve aqui, UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 46.
Brasil.
O Brasil registra melhora no IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, mas cai no ranking de 188 países, passando a ocupar a posição 75 entre 188, atrás do Sri Lanka, país da Ásia. O país avançou de 0,752 para 0,755, índice considerado alto. O IDH mede o desenvolvimento humano por meio de três componentes: a expectativa de vida, educação e renda. O Brasil registrou avanço na expectativa de vida a nascer, mas, por outro lado, teve queda na renda. De 1990 até 2014, o país teve crescimento de 24,2% no IDH, o maior crescimento da América Latina.
Política.
Manifestações deste domingo pelo impeachment da presidenta Dilma Rousseff têm menor adesão que protestos de março e agosto, segundo o Instituto Datafolha. Em São Paulo, 40 mil pessoas foram às ruas contra 210 mil em março. Aqui em Belo Horizonte, os organizadores registraram a presença de 6 mil pessoas que percorreram o trajeto entre Praça da Liberdade e Praça 7.
Educação.
Fiéis têm novas regras divulgadas no Diário Oficial da União. Cidades com um índice menor de desenvolvimento humano vão ter prioridade na oferta de vagas do Fundo de Financiamento Estudantil. Podem participar estudantes que tenham feito o Enem a partir de 2010 e obtido nota igual ou superior a 450 pontos e nota da redação superior a zero. Também é preciso ter renda mensal bruta de até 2,5 salários mínimos. Instituições interessadas em aderir ao FIES devem assinar o termo de participação de hoje até 21 de dezembro. Cursos com conceito 4 e 5 vão ter prioridade. Proposta da secretária de Educação de Goiás, Raquel Teixeira, de transferir a gestão escolar para as mãos da iniciativa privada é o tema da coluna de educação de hoje, com o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Marcos Taborda. Professor Marcos Taborda, na semana passada, a secretária de Estado de Educação de Goiás deu entrevista para a Folha de São Paulo defendendo a medida que vai ser testada nas escolas daquele estado, que é passar a administração das escolas para organizações sociais. Essas organizações seriam responsáveis acompanhar também metas de aprendizagem, também fazer contratação de professores que não são efetivos, entre outras, né, medidas de administração da escola. Ela até defendeu, dizendo que essas organizações entendem mais de gestão do que os professores. Como é que o senhor vê aí essa proposta? Que tipo de vantagens que ela pode trazer e que tipo também de problemas que ela traz?
Para mim é claramente mais uma tentativa, ou a insistência na tentativa, de tirar a educação do domínio público estatal. São muitos argumentos que têm sido mobilizados de anos para cá, poderíamos até dizer de décadas para cá, nessa direção, embora nos últimos 10 anos, pelo menos, a gente tenha visto um refluxo dessa tentativa. Mas, de fato, pelo menos desde os governos de Fernando Henrique Cardoso, nós temos essa ênfase nas tais das parcerias público-privadas, algo que os governos recentes também assumiram, e agora nas organizações sociais. Eu vejo com isso a tentativa do Estado se desobrigar da educação, transmitindo a ideia de que o Estado é inepto ou não tem condições de gerir uma boa escola pública. Eu acho que isso é falso. Na verdade, nós precisamos pensar que tipo de gestão está sendo utilizada, que tipo de problema a gestão pública tem produzido para a escola pública. Não acredito, não vejo com bons olhos essa solução simplista de passar a administração das escolas, mesmo que tecnicamente apenas a administração no sentido burocrático e não pedagógico, como defende a secretária de Goiás, para essas organizações sociais. Eu acho que ou a escola tem condições de, em parceria com a sociedade civil, com a comunidade, se autogerir, ou de fato nós temos um grande problema na sociedade brasileira. Me parece que a experiência paulista recente com os jovens de São Paulo mostra que a sociedade tem condições de pegar as escolas nas mãos e fazer uma boa gestão da escola, desde que os burocratas, os técnicos burocratas, deixem a sociedade, deixem a comunidade trabalhar. Então eu não gosto dessa iniciativa. Eu acho que é uma forma, sim, sutil, lenta de privatizar cada vez mais a escola.
E, professor, outros dois pontos que chamam a atenção: o Estado ele pagaria para essas organizações sociais, não aumentariam os gastos do Estado para poder manter esses repasses para as organizações, já que isso seria terceirizado? E outro ponto é que garantias que os professores teriam em termos de pagamento, eles estariam regidos pelas mesmas normas que os demais professores do Estado, ou isso seria completamente diferente, já que o Estado entregou na mão da organização?
Veja, no caso específico de Goiás, a própria secretária afirma que 30% do corpo docente já é contratado pela CLT. Então, ela, sem se dar conta, ela nos mostra que o Estado produziu uma coisa impressionante. Nós temos duas categorias de professores, né? Isso acontece em vários outros estados brasileiros. Nós temos os professores de carreira, concursados, protegidos, né? E nós temos o professor com uma situação bastante precária, sujeitos, inclusive, aos ventos de cada governo que esteja naquele momento à frente do Estado. Então, esse já é um grande problema. Eu não tenho detalhes para dizer como será feita essa gestão, mas a própria secretária admite que essas organizações sociais terão o poder de contratar, de demitir, de alocar professores. Ou seja, é um poder bastante absoluto, bastante grande. Em relação ao segundo aspecto, é preciso lembrar que não há transparência na gestão desses recursos públicos. Então, nós não sabemos exatamente quanto custará essa experiência, né, em primeiro lugar, e qual é a vantagem dela em relação ao que o Estado ganha hoje, gasta hoje com a educação pública. Mas, de qualquer maneira, nós temos que deixar de tratar essas coisas como despesas e tratar essas coisas como investimentos. Eu acho que isso é fundamental. A lógica empresarial vai sempre tratar como despesa. Essa ideia de que a iniciativa privada é necessariamente melhor para gerir alguma coisa é falsa. É, só que nós temos isso como um tabu no Brasil, porque para nós no Brasil tudo que é público, tudo que é estatal é ruim, é ineficiente, está estagnado, e tudo que está no mercado é bom, é competente, é eficiente e é dinâmico. Isso é falso, né? O desastre de Mariana mostrou agora claramente que a iniciativa privada não necessariamente tem competência ou está plenamente preparada para enfrentar os desafios. Imagine isso no caso da educação, que é algo muito dinâmico, que não está afeito às leis do mercado, da prestação de serviço, que lida com seres humanos e seres humanos em formação. Então, por isso, eu sou completamente contra essa iniciativa e não acredito que ela possa dar bons resultados. Não deu em países como a Coreia, como a Inglaterra, com os tais bônus. Por que daria certo no Brasil, que já tem um problema de gestão da coisa pública?
Então vamos agradecer ao senhor pela participação aqui na Rádio FMG Educativa. Semana que vem a gente volta com mais uma coluna de educação.
Tá, ok. Eu que agradeço. Uma boa semana para você e para os ouvintes.
A coluna de educação com o professor Marcos Taborda vai ao ar toda segunda-feira aqui no Jornal FMG. Você pode ouvir esta e outras colunas em nosso site www.fmg.br/rádio. Meio-dia e 54, nós vamos para um breve intervalo. Na volta tem a estreia da série de reportagens especiais Juventude à Margem. É já já.
Jornal UFMG.
Pô, olha por onde anda.
Ei, ele não enxerga.
Ó, que mancada.
Não dê essa mancada. Enxergue a realidade do deficiente visual. Uma campanha Rádio FMG Educativa 104,5.
Você está ouvindo ZYX414, o FMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 56.
Reportagem especial.
Desde 1993, o Congresso Nacional soma mais de 60 propostas voltadas aos jovens em conflito com a lei. Algumas pretendem alterar o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Outras, reduzir a idade mínima, a partir da qual o Judiciário pode processar um cidadão. Este ano, o tema da redução da maioridade penal voltou a ser debatido com força pelo Poder Legislativo. Em meio a manobras na Câmara dos Deputados, que já havia rejeitado a proposta de redução, a PEC 171, de 1993, é colocada em votação e avança para o Senado. A discussão ganha destaque na mídia, mas não bastante para examinar e esclarecer o funcionamento do modelo punitivo existente, que é, ou pelo menos deveria ser, de natureza educativa. Para discutir o tema, começa hoje aqui no Jornal UFMG, Juventude à Margem, uma série de 5 reportagens especiais sobre as tensões entre punir e responsabilizar adolescentes em conflito com a lei. Afinal de contas, o que são medidas socioeducativas? Quais são os tipos previstos no sistema brasileiro? Será que os jovens egressos desse sistema têm oportunidades reais de ressocialização? A redução da maioridade penal deve ser de fato encarada como um caminho para punir os jovens em conflito com a lei? Hoje, na primeira reportagem, o que ocorre, segundo a legislação atual, quando um adolescente comete uma infração? A reportagem é de João da Mata.
Juventude à Margem.
Olha, cumprir medidas socioeducativas numa parte foi boa e outra parte foi ruim. Porque no começo, assim, a gente apronta e tudo, mas na hora que você cai lá dentro, você sofre pra caramba, né? Mas também eu tive oportunidade, fiz curso de garçom, barman, pizzaiolo. Meu irmão conseguia até a metade de uma bolsa na faculdade. Muita coisa boa aconteceu na minha vida enquanto tava lá dentro.
J9 ainda era tão menino, já dava tiros na água e afundou que nem submarino. M não era mais que um pivete, mas portava nos braços uma AK-47.
As palavras do jovem Renato, de 19 anos, autuado por roubo à mão armada em 2014, revelam traços da experiência de outros adolescentes que, por terem cometido algum delito, são levados a cumprir medidas socioeducativas, penalidades descritas no 4º capítulo do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, destinadas ao adolescente maior de 12 e menor de 18 anos autor de infração. Em casos excepcionais, o cumprimento dessas medidas pode se estender até os 21 anos incompletos, desde que a infração tenha sido cometida antes do jovem completar os 18. Apesar de serem sanções, medidas socioeducativas prezam, ou deveriam prezar, menos pela punição e mais pela educação do jovem em conflito com a lei, postura impulsionada por tratados internacionais firmados pelo Brasil ao longo dos anos 80 para garantir e efetivar os direitos da criança e do adolescente, dada a fragilidade desse período ímpar na vida de cada sujeito. O professor de Direito Penal Juvenil da Escola Superior Dom Helder Câmara e ex-diretor de Unidade de Medidas Socioeducativas, Guilherme Portugal, esclarece como essa abordagem de caráter educacional representa um avanço que acompanha o fim da ditadura militar.
Afinal de contas, até então, vigorava um código de menores que não buscava responsabilizar ninguém. Só com o ECA em 1990, que um adolescente passa a ter o direito de se defender diante de uma acusação que lhe é feita desde crianças abandonadas em situação de risco. Até, eventualmente, adolescentes em conflito com a lei eram mantidos nos mesmos lugares e sem atenção adequada ao momento de vida em que vinham passando. O ECA é inovador na medida em que permite a responsabilização dos adolescentes que pratiquem atos definidos em lei como crime.
Quem quer manter a ordem? Quem quer criar desordem?
Ao todo, 6 medidas socioeducativas estão previstas na legislação. A execução das medidas de internação e de semi-liberdade são de responsabilidade dos estados da federação. Já a liberdade assistida e a prestação de serviços à comunidade ficam a cargo dos municípios. Outra medida prevista no ECA, descrita no artigo 116, é a obrigação de reparar o dano, quando o jovem deve restituir o prejuízo causado à vítima e fica sob supervisão de juiz ou equipe de profissionais delegados. Adolescentes podem ser penalizados ainda por meio de advertência, uma repressão judicial prevista no artigo 115 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem como objetivo sensibilizar e explicar as consequências de voltar a cometer delitos. Todas as 6 sentenças socioeducativas são determinadas pelo juiz da Vara da Infância e da Juventude, que conta com o apoio de laudos psicossociais elaborados por equipe técnica. A juíza da Vara Infracional da
Infância da Juventude de Belo Horizonte, Valéria Rodrigues, expõe quais critérios determinam a escolha de cada medida.
A gente vai levar em consideração cada caso. Não existe assim, praticou furto, a pena de tanto a tantos anos igual a de um adulto, sem levar as questões pessoais daquele indivíduo. Nós observamos a família, se ele está estudando, se ele não está, é a primeira vez que ele pratica um ato infracional, trata-se de um crime grave. A gente aplica aqui muita advertência no uso de substâncias entorpecentes. A reparação de dano, que a gente utiliza muito na pichação. Porque a nossa finalidade aqui não é vingativa, punitiva. A nossa visão é um adolescente que pratica um ato infracional, o que, que nós vamos fazer para tirar ele da criminalidade?
Mas se arrasou e começou a vacilar, quando passou a andar com o bonde do mal.
O ECA também prevê que todas as instituições do sistema de justiça juvenil devem estar preferencialmente no mesmo espaço para melhorar a agilidade e eficiência da jurisdição penal juvenil. Em BH, o CIA, Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional, acomoda Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, Secretaria de Estado de Defesa Social, Polícia Civil e Militar e também a Prefeitura de Belo Horizonte. Segundo o último levantamento, em 2014, quase 10 mil adolescentes deram entrada no CIA-BH, 9 a cada 10 do sexo masculino. Homicídios representam menos de 0,5% dos casos. Já furto, roubo e tráfico de drogas somam quase metade das infrações. Para se ter uma ideia, desde 2010, o número de furtos e roubos praticamente dobrou, de quase 700 para mais de 1.400. O jovem L, de 16 anos, tentou roubar uma motocicleta. Como lição, agora ele tem que reembolsar a vítima.
Pagando até hoje, pagando dinheiro também esse trem aí, ó. Tipo, o pai é o maior pai, mas nem sei o que dá, não. Tem hora que dá raiva de nós mesmo, nem sei o que pega, não é dá vontade de você ter dinheiro se não tem. Porque os empregos agora que tá tendo aí, não, tá difícil arrumar, não tá fácil assim não. Os poucos que tá vendo aí, eu tô vendo mesmo, é Marava Jata. Eu mesmo trabalho no McDonald's, eu não ganho muito não. Infelizmente, né, aí já vem, já tem pessoa, uma influência. Vem e fala com o seu, você quer ir, pá?
Vou ficar com o dinheiro todo pra você.
Dinheiro, rapaz, não quero dinheiro aqui não, rapaz.
Tá de sacanagem, xerife.
Não, brincadeira.
Sou um fofarrão, xerife.
E boy MC, DJ grafiteiro, quer
dinheiro de... Caso a medida socioeducativa determinada pela juíza não seja cumprida, o jovem pode ficar até 3 meses internado, o equivalente à prisão para um adulto. Mesmo assim, muita gente acha que jovens infratores gozam de certa impunidade. A lei de execução de medidas socioeducativas até estabelece que um adolescente não pode receber sanção mais severa que um adulto sofreria pelo mesmo ato. Mas o promotor da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Márcio Oliveira, explica que as coisas não são bem assim.
A legislação que nós temos já responsabiliza adequadamente esses adolescentes, mais de 90% deles. E o estatuto, às vezes, é mais rigoroso do que o Código Penal. Se me citar como exemplo um adolescente que é pego na prática de um roubo na companhia de um adulto. Esse adulto vai, na pior das hipóteses, vai receber uma pena em torno de 6 anos de reclusão. E com progressão de regime, com livramento condicional, com remissão de pena, com toda uma série de direitos na execução penal, ele vai ficar preso aí, quando muito um ano e pouco. Ao passo que o adolescente pode ficar até 3 anos privado de liberdade, dependendo do entendimento do juiz que estiver cuidando do processo dele. E na maioria dos casos, o adolescente acaba ficando mais tempo privado de liberdade do que o adulto. Então nós já temos uma boa legislação. O que nós precisamos é aplicar essa legislação adequadamente.
Ainda me lembro aos 3 anos de idade, meu primeiro contato com as grades.
Diferente de um adulto condenado criminalmente, para quem é prevista a data de conclusão da pena, jovens infratores respondem por tempo indeterminado. Primeiro, é verificado pelos profissionais envolvidos o impacto da execução da medida socioeducativa na percepção do adolescente sobre as próprias responsabilidades. As informações são comunicadas em relatórios enviados periodicamente ao Juizado da Infância e da Juventude e tratam da evolução de cada jovem individualmente. É a partir desse referencial técnico que o juiz avalia a eventual extinção ou até mesmo prolongamento da medida socioeducativa. O desafio é ajudar o jovem a reconstruir o significado da própria vida e buscar a realização de seus desejos, mas sem ferir a lei. Repórter João da Mata.
Amanhã, na segunda reportagem da série Juventude à Margem, você fica sabendo mais detalhes sobre o sistema socioeducativo de Minas Gerais, que é responsável pelo adolescente privado do direito de ir e vir. Acompanhe a reportagem também no Facebook, Twitter e Instagram da UFMG Educativa. Informações também no site joaodamata.com/2015/JAM. joaodamata.com/2015/JAM. A série Juventude à Margem tem produção de João da Mata, trabalhos técnicos de Paulo César Ribas e a coordenação de Paulo Alquimim. Agora 1h06, termina aqui o Jornal UFMG desta segunda-feira. As reportagens dessa edição ficam disponíveis no nosso site www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar nas nossas redes sociais, facebook.com/ufmgeducativa, twitter.com/ufmgeducativa ou instagram.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Maria Dulce Miranda e João da Mata. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim, na coordenação técnica Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini. E a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleiber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.